Agora 10 horas e 35 minutos, você com certeza já observou que o nosso tempo está diferente, né? Com a propaganda eleitoral obrigatória, então o nosso tempo encurtou. Agora eu vou conversar com o presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, AERP, diretor do Grupo Verde Vale de União da Vitória e diretor também de jornalismo CBN. Aqui o nosso querido chefe, que eu chamo carinhosamente de chefe, Kaique Agostini, bom dia!
Bom dia, Olga, bom dia aos ouvintes da CBN Cascavel e todos os ouvintes da região oeste aí do Paraná.
Menino,
prazer estar falando com você.
Prazer é nosso ter você aqui. Gostei, esse óculos, hein, que é óculos 2022, bacana, diferente.
Se você quiser, eu tiro, tá?
Não, tá bom. Kaique Agostini, 100 anos de rádio. Desses 100 anos de rádio, quantos anos que você já está no rádio?
Eu tô no rádio há 22 anos.
Bom, você desde que nasceu, né?
Até me assustei esses dias já com isso.
É?
É, achei que faz muito tempo.
Você começou no rádio como?
Comecei no rádio como... Praticamente, assim, eu comecei limpando calha na rádio que o grupo nosso aqui adquiriu há um tempo atrás. E como era uma função perigosa, porque era um prédio de 2 andares, o meu pai que tocava a rádio achou melhor colocar eu para limpar as calhas do que botar um funcionário.
Não acredito!
Verdade, verdade. E aí eu comecei a limpar a calha, comecei a me interagir com o pessoal da rádio. E só que naquela época eu já falava inglês e tal, então o pessoal da rádio achou legal que eu começasse a participar na produção dos programas no estúdio de gravação. E aí comecei a participar e tal, e fui gostando disso, de produzir spot, vinheta. E aí foi natural vir crescendo dentro da operação e fiz um pouquinho de tudo até chegar na área da gestão, que é o que eu estudava, e vim dando continuidade a isso.
Tá, quando você fala... Fiz um pouquinho de tudo. Do menino que limpava calhas quando começou dentro de uma rádio, você passou por onde depois? Você já disse que produzia esportes, pensava, enfim, e estava dentro da rádio o dia inteiro. Mas o que mais que você fez? Porque hoje, gente, como eu já apresentei, ele é presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Então, quando a gente ouve uma pessoa que conta essa história lá do começo, eu nunca mais vou esquecer, viu, Kaique? Eu limpava calhas da rádio. É forte isso, né, ouvinte? E olha onde ele chegou hoje. Então, por onde mais que você andou para chegar onde você está hoje?
Então, eu estudei, eu fazia o curso técnico na época de processamento de dados aqui no Colégio Técnico de União da Vitória. Então, eu tinha facilidade, meu pai e minha família tinham escritório de contabilidade. E meu pai conta assim que na época que ele começou, né, eles compravam o primeiro computador que tinha no escritório aqui, custava o valor de um carro, segundo ele, na época. Era aquele XT Cobra, verde e preto e tal. Uhum. E eu digitava contrato para eles naquela época, tal, eles digitavam e eu digitava. Então eu tinha uma facilidade com informática, e daí por falar inglês ali, por conhecer um pouco de inglês, facilidade com os equipamentos. E dali eu fui passando pelo estúdio de gravação, daí vim participar do administrativo, tive um boletim esportivo na rádio, ajudei na produção do programa de outros colegas radialistas, aí fazia também na época, download de músicas, tal, né, para colocar na programação, e vim participando. Daí vim para o administrativo, fui para o comercial, e dentro do administrativo comercial, daí vim para a área da gestão. Comecei a tocar aí depois de ter me formado, daí em contabilidade também, administração e marketing. Uhum. Então foi uma jornada aí de aprendizado que segue até esse momento, né? A coisa do associativismo, eu fui presidente da Associação Comercial e União da Vitória, eu sempre estive no meio do associativismo, assim. Então é uma jornada de aprendizado que não para, né? Aqui atrás acho que você vê um pouquinho dos livros, que eu gosto da minha biblioteca particular aí, então também sempre fui gostei muito de leitura, né? Então acho que foi meio natural.
Imagino, você é um menino ainda, eu imagino daqui 20, 30 anos onde você estará. Aliás, falar em livro, eu te sugiro aí a história dos 100 anos do rádio, que foi escrito, foi lançado agora no dia 9, e até depois eu vou passar o telefone para você falar com o pessoal de São Paulo, que é muito bacana. A nossa CBN está lá, porque eu também estou lá no livro. Agora me fala sobre a AERP. A AERP congrega todas as emissoras de rádio do Paraná. Quantas são?
A AERP congrega, na verdade, 320 emissoras de rádio e mais 40 emissoras de televisão no Paraná. Ela não tem a totalidade dos associados, não são o total de emissoras do Estado. Nós estamos fazendo um trabalho de ampliar, inclusive, esse leque, mas faltam aí algo em torno de 30 ou 40 emissoras, sejam elas muito recentes, que saíram do papel há pouco tempo, e ainda não fazem parte do mundo associativo. Então a gente está fazendo esse trabalho de buscar elas também para tentar chegar o mais próximo possível da totalidade. Mas ela é uma associação, então, antes de tudo, a pessoa precisa querer se associar, né? Como qualquer outra associação, mas ela é uma hoje das principais associações do Brasil, e não digo isso porque eu faço parte dela. É uma equipe muito competente, muito qualificada. Há uma união muito forte do segmento em torno da AERP, porque qualquer associação ela só tem a força que os seus associados dão para ela, né? Uhum. Então a AERP ela desfruta muito dessa condição, porque os associados colocam toda a sua energia à disposição dessa entidade tão forte. Ela é hoje, ela faz parte de um movimento que chama GESUL, junto com a Associação de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde a gente atua em parceria em algumas iniciativas, porque realmente não dá para negar que há muita similaridade, há muita sinergia entre as três unidades da federação aqui do Sul, e a gente consegue fazer alguns eventos bem legais, né? Fizemos um trabalho no início dessa legislatura que está terminando, em Brasília, em conjunto com todos os deputados, com todos os senadores dos três estados, para que a gente houvesse mais facilidade de relacionamento, principalmente para cobrar as pautas positivas, que são úteis não apenas para o setor, mas obviamente aí para a sociedade em geral, através da comunicação da radiodifusão.
Uhum. Nós completamos 100 anos, né? Uma história belíssima do rádio, que quando surgiu a TV, já se dizia que o rádio ia acabar. E nós sabemos que grandes nomes da televisão brasileira saíram do rádio. O rádio foi a grande escola. Eu só vou citar um, que eu sou muito fã, eu creio que o Brasil inteiro é fã dele, Lima Duarte. E ele fala com muito orgulho, né, de que tudo, que a história dele começou no rádio, assim como tantos outros. Agora veio a internet, a partir dos anos 2000, se dizia também que o rádio ia acabar. Como é que nós estamos? Como é que está o rádio nesse contexto em 100 anos?
Acho que poucas pessoas, Olga, têm dúvida de que o rádio foi o veículo de comunicação que melhor conseguiu aproveitar a digitalização. Essa sinergia com mídias sociais e outras coisas que a digitalização e a tecnologia possibilitaram. Então, o rádio segue tendo características que eu acho que é assim, vale apostar muito nesse veículo por isso. Ele continua sendo um veículo muito simples e que não exige atenção plena do seu usuário. E isso é uma coisa importantíssima, porque num momento onde a atenção das pessoas é tão disputada, e poucas pessoas têm noção de quanto elas são enviesadas, o conteúdo que elas recebem através das mídias sociais, poucas pessoas percebem que às vezes elas estão num estado mental assim de atenção constante, chateadas, depressivas até, e que isso é fundamentalmente o resultado do consumo incessante de uma mídia social que foi feita para isso. Poucas pessoas têm essa percepção. Quando tem, e é por isso que o rádio tem crescido, as pesquisas do Ibope, inclusive, têm mostrado que o consumo de rádio tem crescido, não apenas durante a pandemia, mas depois dela, o consumo, a quantidade de anunciantes voltou a crescer, porque ele é um veículo companheiro que não te exige nada disso, que pode ser consumido de maneira livre e gratuita. Você não precisa pagar assinatura, não precisa ter nada para ter o rádio. Você tem uma quantidade muito grande de emissoras à sua disposição. Está presente no carro, está presente no escritório, no celular, em qualquer plataforma digital. E ele é muito humano. Ele é feito essencialmente pelo ser humano. Então, é fácil se relacionar. Principalmente dentro da, quando você olha a questão geográfica, o rádio normalmente ele é muito, muito, muito importante quanto mais próximo da sua base de operação ele tiver. Então, essencialmente, ele é um veículo que se relaciona muito bem na sua comunidade, na sua cidade, na sua região, no seu estado e aí no país. No país, através, obviamente, das redes de rádio, como a CBN, como a Massa, como a Bandeirantes e tantas outras emissoras que têm rede nacional. Mas ele é um rádio, ele é um veículo essencialmente muito forte, enquanto mais próximo das pessoas em torno dele ele está. E essa é uma característica que eu acho que segue sendo muito importante e ela tem sido reavivada nas pessoas. É fácil encontrar a Olga Bon Giovanni na cidade de Cascavel e isso cria um relacionamento, um nível de amizade, até de compreensão do outro, que é muito difícil que aconteça na internet.
Sem dúvida, o rádio, como você falou, eu levo ele para onde eu for, né? Eu não preciso ficar ali sentada na frente como a televisão ou qualquer um vídeo que você vá assistir. Eu considero realmente, bom, a vida sem rádio, nossa, nem pensar. Vanessa Stenza, tem alguma pergunta para o Kaique daí?
Ok, estamos aqui ouvindo atentamente. Muito bom dia, Kaique. Eu chamo assim, Olga, porque dos 22 anos dele no rádio, 18, ele teve parceria com a gente. 18 deles eu estou junto já nessa caminhada. Tudo isso. O Álvaro já vai abrir a tela aqui para a gente se ver. E, então, 18 anos, eu estou junto com o Kaique Agostini e a gente acompanhou toda essa trajetória dele, é exatamente isso, algo que ele falou. A gente viu o Kaique por todos os lados aqui da emissora, fazendo esporte, inclusive, apresentou Estação Esporte por muito tempo aqui na emissora, é uma referência também na locução, na comunicação para a gente. Kaique, é uma satisfação hoje estar te ouvindo aqui na participação do Revista CBN e a minha pergunta é a seguinte... Nós falamos sobre os 100 anos do rádio e eu lhe pergunto sobre o futuro. Com o rádio migrando para plataformas digitais e sendo representados por novos formatos, que é o que você pontuou, esta sinergia, tem até estudiosos que falam que o rádio está passando por uma radiomorfose. Você concorda com isso? E o futuro, vamos comemorar os 200 anos de rádio no Brasil?
Vanessa, obrigado, você é muito gentil sempre, é um prazer trabalhar do teu lado há tanto tempo, nem eu fazia noção que já fazia tanto tempo. A Vanessa até, Olga, a Vanessa foi engraçada, que a Vanessa e a Jaqueline, elas foram aqui, e a gente tem essa coisa, até por ser do interior, a gente é metido, né? É mais fácil errar, inclusive. Eu nunca me esqueci de uma frase, eu tive uma palestra antes dele falecer com o jornalista Alberto Diniz, e eu nunca esqueci de uma frase que ele disse, que era uma coisa assim... O principal papel das emissoras, dos veículos de comunicação do interior, era exaltar as suas elites. Mas ele fez questão de frisar: que tipo de elite? Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de, assim, elite na acepção da palavra. As melhores pessoas, as melhores mentes em cada setor da sua região, da sua localidade. Por quê? Porque é apenas quando a sua região reconhece, ela é capaz de reconhecer os grandes talentos que você tem, que você oportuniza para elas o crescimento. Acho até que quando a gente pensa nisso, você é um bom reflexo, Olga, porque você estava ali, do interior de Santa Catarina e brilhou na principal cidade do país, nos principais veículos de comunicação do país. E isso começou quando a cidade, a tua região foi te reconhecendo e você foi crescendo até chegar onde você chegou. Eu acho que isso é muito importante e ela vai nessa onda assim um pouco. A Vanessa e a Jaqueline, é só uma curiosidade, elas assumiram a unidade móvel na época nossa aqui, a 15 anos atrás. Isso. E elas faziam uma o turno da manhã das 6 a 1 da tarde, uma coisa assim, a outra da 1 às 7, uma coisa assim. Mas foi a primeira vez, que pelo menos eu tenho notícia, que completamente 100% da unidade móvel de reportagem externa de uma emissora de rádio era feita exclusivamente por mulheres. Isso há 15 anos atrás. Então, às vezes é até engraçado para mim ficar ouvindo, né? Fala sobre esse espaço da mulher. E aqui elas nunca pediram nada, aqui elas sempre tomaram conta e conduziram.
E o setor policial, né?
E o setor policial, que era na época um setor muito concorrido e difícil de cobertura, né?
E masculino, mas, Vanessa, né? E totalmente masculino.
E masculino,
né?
Muito masculino. De qualquer maneira, para não fugir da tua pergunta, Vanessa, a gente já falava um pouco sobre isso, né, com a Olga. Eu aposto nos 200 anos do rádio, tá? Mais uma vez, por essas características que nós já citamos. O rádio segue, inclusive, se reinventando. Quando a gente fala do 5G, que vai chegar agora, essa tecnologia que deve facilitar o acesso à internet e principalmente a velocidade, né, da quantidade de informação que vai ser possível ser recebido, isso vai escancarar, sim, a produção de áudio e de vídeo. E os especialistas em produção de áudio e vídeo, normalmente até aqui foram o rádio e a televisão. Então você já tem um movimento hoje de muitos radialistas, profissionais muito bons atrás do microfone, que não conseguem colocar, até porque o modelo, o formato das programações, ele se alterou muito pouco no tempo. Então, assim, tem muitos radialistas que saem, estão fazendo, produzindo bons podcasts, jornalistas da mesma maneira, e buscando seu espaço de maneira mais autônoma, e colocando, podendo exprimir tudo aquilo que eventualmente eles não conseguem fazer dentro da programação natural do rádio e da televisão. Uhum. Assim como, obviamente, os videocasts aí, né, do pessoal que também está na televisão. Então é um mundo muito novo se abrindo. Obviamente isso também traz uma competitividade, um nível, inclusive, de competição muito acima daquilo que qualquer um poderia ter pensado em qualquer área. Agora, não dá para olhar só o nosso setor. Eu vejo que em qualquer cidade que você vai, é importante a gente tirar os olhos, às vezes, do nosso próprio setor para você fazer um comparativo. Você olha hoje em qualquer cidade, você é possível a olhos nus ver a competição que você tem, por exemplo, no mercado de farmácia, nos supermercados, na área de dentista, na área de contador, advogados. Então, assim, você vê que há uma competição muito grande, porque uma quantidade muito grande de profissionais e de setores, ela entrou nesse âmbito da concorrência. E isso está chegando agora na comunicação, no rádio, na televisão. E o que deve só pontuar, balizar um pouco, algo assim que eu às vezes me espanta, é que muito do que foi criado em mídia social, ele aconteceu com liberdade porque não houve regulamentação. Uhum. E eu não digo isso para fazer juízo de valor, mas assim, a gente do rádio e da televisão, a gente brinca assim: se o rádio e a televisão tivessem, nesse momento, a liberdade para trabalhar que a mídia social tem, nós seríamos veículos muito maiores, muito mais competentes e chegaríamos muito mais longe. E da mesma maneira, se a mídia social, se as grandes plataformas tivessem a regulamentação que nós temos, eles não seriam nem de perto aquilo que eles são hoje.
Concordo com você com essa observação. Olha, o rádio mudou tanto que se um dia a gente tinha dificuldade para ouvir uma rádio ali pelo dial, hoje a gente está em todos os lugares. Assim, mandando um bom dia, aproveitando para mandar um bom dia para o Ademir e a Nancy, lá de João Pessoa, que estão aqui conosco. Também nós temos o Adilson Reis, que é de Joaçaba, Santa Catarina. Temos também o Sebastião Bezerra, que é de Matina, na Bahia. E assim nós vamos pelo mundo afora. Everaldo Lopes também está aqui, não disse de onde, mas é de algum lugar. Então, a gente hoje não está limitado a só aquele raio de ação de até onde o transmissor te leva, mas você está no mundo. E uma outra coisa, para a gente já ir encerrando, Kaique, nós hoje temos um rádio com imagem. O que significa isso?
Então, mais uma vez, assim, alguns grandes grupos já exploram isso com mais facilidade. Agora, isso está chegando no pequeno radiodifusor nos menores municípios do Brasil. Isso é mais uma possibilidade de fomento do negócio rádio, mas principalmente, quando eu falo sobre fomento do negócio rádio, não vamos perder de vista que o grande negócio do rádio é o talento humano. Então, toda vez que um anunciante coloca o seu dinheiro no rádio, ele está, antes de tudo, fomentando o talento humano. Porque se tem uma empresa que consegue dar vazão ao talento, quando reconhece o talento, é a emissora de rádio. O rádio, a Rádio Colmeia em Cascavel também é um bom exemplo disso, mas assim, você vai encontrar exemplos como a Colmeia Brasil afora. Tendo o patrocinador, as ideias saem do papel, coloca-se programa no ar, cria-se programa de noite, de madrugada, agora no online. Você falou, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, por que que eu não poderia ter colocado um patrocínio aqui na minha tela para me ajudar a trazer mais um produtor e mais uma coisa assim? E esse movimento está chegando. Os influencers direto da web têm feito isso com muita competência. E talvez um pouco assim, o rádio, mais uma vez, pelas amarras burocráticas que o veículo tem sido colocado historicamente, eu acho que o rádio às vezes tem medo de aproveitar essas ondas do digital, porque ele é uma pessoa jurídica constituída, ele é mais pressionado pelo poder público, ele é mais demandado pela sociedade, muitas vezes uma cobrança que não há na mídia digital. Então eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com isso direito agora, e nós vamos ver muita coisa criativa, com muita credibilidade, muitas boas ideias saindo do papel, financiados por novos anunciantes, por anunciantes mais próximos do rádio, e que estão trazendo novamente o seu investimento para esse veículo tão tradicional, enxergando o valor que existe nessa questão humana, na questão dos valores locais das comunidades onde a gente está inserido. E isso, eu acho que não, nesse momento é difícil mensurar o quanto isso vai trazer de um lufo de ar fresco para o nosso negócio, mas para essa cachaça, né, essa coisa maluca que é fazer comunicação todos os dias.
Certo. Enquanto a televisão se bate para ser mais criativa possível, a TV por assinatura perdendo assinantes, né, perdendo público, a TV aberta tendo de fazer das tripas ao coração para não perder público também, porque está bem difícil essa briga com a internet. Me parece que o rádio está com um campo de visão imenso à sua frente, com tudo ainda por fazer. Muita coisa já fez com a internet. Mas, segundo também a sua análise agora, nós, o rádio, temos muito ainda por fazer. E isso é muito bom.
Isso é muito bom, até porque, novamente, quando a gente não tem o que... A gente começa a morrer quando você não tem mais sonhos.
Isso!
Né? Eu acho que para frente, assim, o caminho do rádio para frente, ele é um caminho de descoberta.
Isso.
E no fundo, como sempre foi, é um veículo que você tem condição de ir tateando um pouco, você pode ir um pouco mais lento do que outras tecnologias, mas é um veículo perene, está aí completando 100 anos.
Isso.
Quando há 100 anos se dizem que ele vai acabar. Ele segue se reinventando, crescendo, aproveitando oportunidades. Ele pode demorar, às vezes, um pouco mais do que a gente gostaria para chegar num novo momento, mas ele faz. E essa característica também de continuidade e perseverança é algo muito importante e, mais uma vez, intrínseco ao ser humano, o que é, insisto, é a principal característica que eu acho que vai conduzir o rádio pelos próximos 100 anos, é o talento, é a capacidade humana que está intrinsecamente relacionado com o rádio.
Muito bem. O rádio é um grande amigo, sem dúvida. Eu não vivo sem o rádio. Eu fico ligada no rádio 24 horas, durmo com meu radinho ligado. Ei, coisa boa! Olha, Kaique, eu estou tão feliz que eu consegui um tempinho na sua agenda para você nos atender. Muitíssimo obrigada, porque você é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres. Agora só fica nos devendo uma visita a Cascavel. Por favor, venha.
Olga, eu quero dizer que é um prazer sempre estar perto de você. Eu sinto realmente falta de não poder te atender mais. Quero dizer que vou para Cascavel no dia 25 de novembro, porque eu tenho que estar aí na tua homenagem.
Verdade.
É um prazer estar do teu lado, é um prazer fazer parte dessa equipe, dessa iniciativa da CBN aí em Cascavel. Obrigado a todos os ouvintes, a toda a comunidade dessa lindíssima cidade de Cascavel, tá? Que abraçou esse nosso projeto, que abraça vocês todos os dias, que nos cobra, que nos financia, que nos patrocina. E é um prazer estar falando com vocês aqui. Desejo sucesso a todos vocês e principalmente ao rádio. Viva o rádio, como a gente comemorou no 7 de setembro. Viva o rádio, viva o Brasil. Vamos trabalhar que ninguém vai fazer nada por nós. Vamos continuar produzindo.
Verdade. Vamos produzir, vamos produzir. Vanessa, querida, obrigada por hoje. E você segue aí com a nossa CBN Vale do Iguaçu, entrevistando quem agora?
Seguimos daqui, vamos trazer informações sobre o que acontece no fim de semana. Também amanhã tem evento de rock and roll aqui em União da Vitória. Já já todas as informações aqui na programação.
Muito bem.
Kaique, um grande abraço. Olga, Fran, a todos os cascavelenses. Até sábado que vem.
E a minha próxima entrevista, bem interessante, viu, Kaique? Viu, Vanessa e ouvintes? Eu vou conversar com a Kátia Baquiega. É uma brasileira que já mora há 18 anos fora do Brasil, ela mora em Londres, e ela criou uma plataforma digital que se chama Entre Brazucas, e ela faz o quê? Ela auxilia brasileiros fora do Brasil. Bem interessante esse assunto. Já, já, depois do intervalo.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.